Olá, moçada. Essa semana a Rádio Dos Vox traz para vocês uma entrevista do professor Antônio Borges sobre radioamadorismo.
Totalmente. Exatamente. Vamos ver se está gravando.
Eu queria que você... confesso a você que meu conhecimento sobre radioamadorismo é muito pequenininho. E eu queria que você falasse assim, de forma bem livre sobre o radioamadorismo, como ele aconteceu na tua vida. Mas se você quiser falar do rádio antes, se você quiser falar do Braille, se você quiser falar da tua infância, você fica à vontade.
Não, tudo bem. Vamos pegar ali
o fio da meada
que a gente estava conversando. Como é que o computador entrou na minha vida se eu tenho o Braille e uma porção de coisa? Porque eu digo com toda a tranquilidade que hoje, sem informática, o cidadão fica sentadinho à beira do caminho, seja cego ou vidente. Não dá. Agora, o progresso não precisa aniquilar o passado. Muitas vezes, a coisa anterior, a tecnologia anterior, muitas vezes você continua usando. Por exemplo, eu uso Braille em máquina de teclas, escrevo no punção ali quando é necessário, claro, que se eu tiver uma máquina de teclas, eu vou preferir as teclas. E uso uma coisa que... máquina de seis teclas, que seria a datilografia Braille.
Sim.
E estou fazendo assim como se tivesse televisão. E uso, por exemplo, o Soroban. Até para fazer cálculo, sim. Soma e tal. Eu opero bem até o Soroban. Sem a velocidade do japonês, é claro, mas ultimamente eu opero mais para tomar nota de telefone, perto do telefone, algum número, ou então quando eu estou usando a central telefônica do Banco do Brasil, e que a gente faz uma porção de coisa via telefone, e o Soroban está ali para a gente
anotar rapidamente
o número. E então, quer dizer, o progresso nem sempre precisa aniquilar tudo aquilo que a gente usava. Olha o caso do Soroban. Eu acho que o Soroban devia ser adotado na escola primária, para todo mundo.
Uhum.
Sabe por quê? No Japão é. Por quê? Porque o Soroban, ele não calcula, ele registra. Então, ele te obriga a saber tabuada, o que desenvolve o cérebro.
Claro.
Porque se o camarada, você chega num banco, faz assim, ô companheiro, me dá um troco aí de 5 reais menos 3, ele vai na maquininha, tac, tac, tac. Não faz com a cabeça. E isso aí vai embotando...
E cada vez mais.
Quer dizer, a máquina vai dominar o homem, isso nós temos que evitar isso. Né? Então, o Soroban é uma das coisas que deveria ser, na nossa escola primária, utilizado como é no Japão. Ah, mas é um negócio de milênios. É, funciona, caramba. Funciona e desenvolve o teu cérebro, os teus neurônios. Uma. Outra coisa que devia ser usada na escola primária... Tem clubes, tá? Mas devia ser matéria quase que regular. O xadrez. O xadrez...
Você está falando xadrez, mas sempre deu curiosidade. Você, sendo cego, você é totalmente cego, né?
Hoje. Sim. Eu tive glaucoma com meses de idade.
Então você consegue... Como é que é a sua... É um negócio meio grande, né?
Mas
64 casos que você tem... Como é que
é banal. As casas pretas têm uma lixa, um pó de lixa grudado, e as pedras pretas têm um pó de lixa grudado.
Entendi.
Sem problema nenhum. Então, a gente, claro, parece que há umas regras em concursos e tal, que o sujeito não pode apalpar, etc. Aí a gente tem que superar essa regra. O enxadrista cego, jogando com outro cego ou jogando com o vidente vai ter que tolerar que ele apalpe as pedras. Tem que apalpar. Lógico. Saber, né? Onde é que está a preta, tá, né? Em casa branca, etc. Tal.
Quer dizer, você monta uma imagem mental, mas você também usa...
o tabuleiro, tranquilamente. Tranquilamente. E isso aí é outra coisa que... Olha, o que que dá o xadrez? O xadrez é uma espécie de ordem unida. Ele te dá noção de direção, né? Para frente, para os lados, e noção de diagonal, né? E o que, que eu quero dizer com a ordem unida? Não precisava aprender a dar tiro, matar ninguém, não. Mas a ordem unida tem a sua função, você quer ver? E eu agradeço muito na minha educação física lá no Benjamin Constant que nós tivemos ordem unida. Nós fazíamos forma. Por quê? Porque ela te dá a noção do espaço do outro. O respeito, a noção do teu espaço e a noção, o respeito do espaço do outro. Você já reparou como a turma está andando na rua, com dois olhos na cara? Ele vem em cima do sujeito. Você pega a sua direita, ele pega a coisa dele. Não tem, isso é falta de ordem unida. Ah, mas isso é militarismo. Não, não é. É questão de educação física. É importante...
Quer dizer, educar o seu corpo...
E porque você vive em sociedade, caramba. Você tem que limites.
Angela, você colocou uma coisa muito importante. O cego tem dificuldade de lidar com essa questão do corpo, né? Do posicionamento.
Se ele não teve uma boa infância... Casualmente, eu fui meio criado, mas... Eu fui criado, graças a Deus, meio normalmente. Eu andava até de velocípede lá nas ruas de Cruz Alta, na quadra de Cruz Alta.
Pegava madeirinha, arrumava a madeira do...
Naquela época, a lenha. O fogão a lenha, o caminhão de lenha deixava, carroça naquela época, deixava a lenha num corredor ao lado da casa e eu trepava lá nas pilhas, eu tinha 4 anos, 3 anos. Ia levando as achas e empilhava lá no porão, quer dizer, são coisas... Que só você dá um treinamento para o sujeito. É um treinamento.
Na verdade, eu diria o seguinte, você teve oportunidade...
Oportunidade.
É. E essa questão de oportunidade, você sabe, D'Angelo, é uma coisa que nem todo mundo tem.
Infelizmente.
Uma das coisas que são assim, discutíveis com relação... Você sabe que hoje em dia existe um movimento muito sério de transformar as escolas em escolas inclusivas e com um certo desprestígio das escolas, como é o Benjamin Constant.
Especializadas. Tá,
né?
Tá.
Uhum.
Esse livro aí vai te dizer algo sobre isso.
É. Então, na verdade, a escola inclusiva, você acha que ela tem vantagem?
A escola inclusiva é válida desde que o sujeito tenha sido habilitado, que foi o meu caso, que eu sou cego de primeira infância, ou reabilitado se o camarada cegou depois.
Numa escola especializada.
Tem que haver. Agora, porque vai haver um recurso em todas as escolas. Tomara Deus. Tomara Deus que haja recurso material e humano. Mas os professores estão mal pagos. Fica abandonado.
E aí, em vez de criar um cara normal, vai criar um retardado.
Não é desajustado.
Desajustado, porque ela vai ser espezinhada pelos colegas.
Vamos começar? Vamos interromper ali.
Se ele for...
Nós não vamos interromper atendendo a sugestão do Antônio. Então nós vamos continuar gravando. Aqui.
Porque aqui você estava falando isso é muito importante.
Você quer ver uma coisa que me chamou a atenção? Eu sou um sujeito filosoficamente sem rótulo, religiosamente sem religião, quer dizer, não sou ateu porque eu até filosoficamente eu seria um neo-anarquista, porque, tá? É um sonho, né? Que é um dia talvez a humanidade chegue.
Você é um brigador, né? Você com as ideias.
Então, você veja que coisa curiosa. Você estava numa classe, professor, apareceu um cego lá que mudou a tua vida.
Né? Não tenho dúvida. Não foi uma coisa planejada, foi uma coisa
que, coisa
que aconteceu.
Isso que estranho.
Com a minha mulher também, de repente estava eu lá no fundão e aparece uma mulher de cadeira de rodas e pediu para fazer um programa para ela. Que eu também acabei me relacionando e me casando com ela.
Que coisa, né? Então, é isso aí. Aí eu lhe convidei várias vezes para vir comer um tabule aqui em casa para a gente falar sobre duas votos e tal, coisa e tal. E nunca deu. Nunca deu, então. De repente, você vai procurar algo sobre radioamadorismo, lhe indicam, realmente, eu...
Quem indicou você foi Juninho.
O Juninho, né? Ele foi da minha época lá e tal. Você vê que a coisa... Sem nada.
Com respeito a pessoas como você. Isso aí não é fixação de saco, não. É o fato de você ter um certo ideal e perseguir esse ideal. Entendeu?
Mas é aquela história, eu sempre digo para o pessoal quando quer fazer alguma coisa, ou quando está jururu e tal. Eu digo, o problema é o sujeito ter um móvel, um objetivo, né? Crer em alguma coisa sem fanatismo, né, ter uma filosofia, uma coisa, porque senão a gente se matava todo mundo. Então, pra que essa vida idiota aí? Pra que isso aí? Então, tem um objetivo. E uma das coisas, quando o objetivo da gente, quando as coisas que a gente tem que fazer pra gente ficam muito
cacetes. E você vê que quando você trabalha para os outros, você se realiza os seus problemas. É mais fácil você trabalhar para o outro, resolver o problema do outro, do que o seu próprio. E, em consequência, isso não é doutrina kardecista, não é nada. Isso é a prática mesmo. E, em consequência, o teu problema vai acabar sendo realizado, resolvido. É curiosíssimo isso.
Mas nós voltando aqui, ó, que a gente estava conversando. Então, um dia você estava sem fazer nada, provavelmente, e o rádio caiu na tua vida, não foi nada disso.
Incrível. Peraí.
Nossa, muito silêncio.
Não.
Eu estava com 10 anos de idade, ainda não tinha ido para a escola Benjamin Constant. Eu sou daqui, por incrível que pareça, por causa da pronúncia, mas eu fui, os meus velhos eram de Cruz Alta. Meu pai servia na escola militar, eu nasci aqui. E apareceu o problema do glaucoma, que isso aí é outra história. E eu acabei, eles voltaram para lá para ficar junto da minha avó, para lá. Minha mãe chorava muito. E eu fui para lá com 8 meses. Aí eu aprendi a falar lá no sul. Aí voltaram, eu tinha 7 anos, depois eu fui trabalhar em Santa Catarina, porque me formei e tal. Então, eu tinha 10 anos, estava com 10 anos, não tinha ido ainda entrado na escola, ou já tinha, já estava no Benjamin. Eu já estava no Benjamin Constant. Eu estava sendo alfabetizado, eu entrei com 10 anos lá. Morava conosco, numa casa ali na Augusto Nunes, um primo, aliás, dois primos, que era um deles era telegrafista, era das comunicações do Exército. Dois primos que estavam fazendo escola de sargento das armas aí em Realengo. E por não sei porquê, que um dos primos começou a falar em telegrafia. E começou a me ensinar. Aliás, esse primo também trouxe a primeira máquina de escrever. Máquina, tinta. Também lá em uma portátil, pegou emprestado um quartel, uma cautela, e trouxe, e eu comecei, aliás, eu já tinha mexido em máquina de escrever lá em Cruz Alta, quando era pequenininho. Então, esse primo teve uma influência muito grande. Aí começou a ensinar morse e coisa, tirar e tal.
Não, mas parece aí, quantos séculos naquela época você sabia que utilizava o morse ou você...
Não, daí nós vamos chegar lá. Aí eu estou lá no Benjamin Constant, já sendo alfabetizado, e eu chego, passei no corredor lá e eu vi aquele pirá, 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 pirá. Aí eu parei na porta, o professor João Emiliano do Lago estava batendo as letras para os alunos e eu, criança, né, me topei tudo, eu comecei a dizer as letras da porta. Ele batia lá, pirá, pirá, eu disse a L, e, pirá, F. Aí ele veio e disse, quem é você? Eu estou por aí, só. Sou criança, 10 anos, pô.
Os alunos dele provavelmente todos
já bem. Todo, eu estava sendo alfabetizado.
Que coisa
maluca. Que louco, maluco.
Eu já sabia.
Aí, sabia a morte.
Você colocou uma coisa aqui, só queria que você me falasse um pouco disso também. Quer dizer que lá no Benjamin Constant já tinha gente.
Tinha.
E você sabe de que começou isso lá?
Mas é o seguinte, o lago era um...
Começou o lago no livro dele.
Nesse livro aí. O lago, ele foi um bancário que chegou aos 22 anos. Justamente na época do início do rádio, na exposição da moderna, da independência.
Sim.
Tá. E o lago, não sei exatamente como, ele acabou batendo no Benjamin Constant. Foi funcionário. E ele, então, criou o serviço de aula de rádio, de telegrafia, de rádio. Ele foi o 8º radioamador do Brasil.
Que coisa maravilhosa, hein?
O primeiro foi o Roquete Pinto, o Edgar Roquete Pinto.
E eles provavelmente se relacionaram.
Claro! Inclusive, eu falei com o Roquete Pinto uma vez pelo telefone, pedindo umas informações para ele, já estava velhinho. Até me mandou procurar a assistente dele e tal. Então, o lago... me mandou dizer as letras, e aí eu disse o J ao contrário, o J é tirarará, e eu fiz ao contrário. Aí ele disse assim, olha, tá errado. Aí ele se entusiasmou e pediu para a direção para eu frequentar as aulas, como ouvinte. Aí desde 10 anos eu passei.
Você era um gênio, né?
Cara, Né? Então aí eu comecei, aí já estava, inclusive já estava batendo máquina, recebi a morte datilografando, e parará, papá. Aí daí foi, com 18 anos, eu fiz o primeiro exame na EFT, na EFT, Escola de Correio de Telégrafo.
Você datilografava para quem? Essa é uma boa pergunta. Porque para você o datilografia não seria para nada.
É, o cego escreve, mas não lê. Eu datilografava pelo seguinte. Porque é o jeito do cego se comunicar com o vidente.
Se ele fosse escrever, a mão era
braço. E na escola, na universidade, no Malé Soares, no curso secundário, e nas duas faculdades, eu fazia minhas provas à máquina de datilografia.
Rezando para a fita não pular fora e você escrever o braço.
Né? E aí sempre revisão, né?
Como aconteceu com a Ethel, você sabe dessa, né?
Sabia, né? É, acontece. Mas foi era a nossa caneta, era a minha caneta, era uma máquina de 4 quilos.
Aquela Universo portátil?
Eu peguei uma alemãzinha que meu pai comprou no quartel, era, não é Adler não, era Tipa, era bem, bem fininha, pesava 4 quilos, era a minha caneta. Então, aí eu largo, me entusiasmou para o radioamadorismo, eu fiz exame na Escola de Correios e Telégrafos, fiz 3 exames. Sem qualquer favor, batendo morse e recebendo morse na datilografia, fazendo a prova oral, porque tinha que marcar os quadrinhos lá da parte técnica. Eu fiz exame para classe C, para classe B e para classe A. E depois até...
Você falou uma coisa muito interessante, quer dizer que então tinha provas escritas que alguém ditava para você e você dava a resposta.
Ah, sim. Isso lá na ECT.
Na faculdade.
Na faculdade também. Na faculdade o professor geralmente ditava, tomava nota em braille e respondia na datilografia. Às vezes ele mandava um aluno no jornalismo.
Você então é um homem multimeios, né?
Não, mas é o jeito. Não é? E agora, por quê? Oportunidade. A gente fala assim, por exemplo, coisa que não vai fugir totalmente do nosso assunto. A equitação, ela... é muito legal para desenvolver o autista, e eu vou dar depoimento agora. A equitação é excelente para desenvolver o equilíbrio, é a sensação de equilíbrio do cego, ou de qualquer um. Ai, que bom que a gente pudesse botar tudo que é cego em cima de um cavalo para dar umas cavalgadas para... Ah, mas a gente faz um programa de vitrine... De repente a Globo aí faz um, né, pega um cavalo lá no jockey, aí bota um ceguinho lá e coisa. Oh, programa você, de vitrine, isso aqui me chateia.
Essas opiniões assim, a gente às vezes acha que isso não é importante, sabe? Deixa eu falar. Você está falando aí de brincadeira sobre a Globo. Mas você sabe que o simples falar já é importante.
Claro!
Muita gente criticou aquela novela América, aquelas
formas. Muito boa!
Mas você vê o seguinte, o que deu de visibilidade positiva foi bom.
Certo!
Né? Melhorou a imagem.
Não tem a menor dúvida.
Não tem dúvida que aquilo ali era uma grande fantasia.
Mas certo? Ele também foi muito rápido, né? Ele fazia um programa muito rápido, assim, muito... Na hora que o cego estava explicando a vida dele, eles cortavam, botavam...
O espaço para o cego foi pequeno, mas valeu, valeu.
Mas aquilo é uma novela, não é um programa
de mas deixava o cara falar pelo menos a opinião, assim, o que ele fazia.
É que às vezes para preencher o tempo do contrato com o anunciante, enche a novela de linguiça... E muitas vezes um tema assim, você tu não desenvolve tanto, ficava um pouco a desejar. Mas de qualquer maneira, não, foi excelente, a ideia foi excelente.
Bom, estamos fechando o parênteses aqui, então você estava falando.
Então, que bom que a gente pudesse não apenas fazer programas de vitrine, porque eu tive a oportunidade. Por quê? Sei lá, meus pais não tinham lá essas culturas, minha mãe tinha curso primário, meu pai era um músico do exército. Embora dedicado, estudou, etc e tal, mas era músico do exército. Chegou depois a major, mas na reserva, né? E não tinha essas luzes, mas acontece que, sei lá, eu acho que alguém...
Você ia tomar cerveja? Não.
Se não fosse a sopa, eu tomaria.
Não, pra mim, um pouquinho d'água daqui a pouco, tá bom. Mas agora não fica...
Não, é, exato. Depois a gente faz... Toma um suco. Então, Onde é que a gente estava? O negócio do... Aí eu fiz os exames para rádio amador, o rádio entrou na minha vida. Quer dizer, já tinha entrado pelo Morse, eu fui alfabetizado, sei lá, 3 vezes, né? Porque alfabetizado no ABC, alfabetizado em Braille, né? Em Braille, alfabetizado em Morse e datilografia, né? Porque máquina desde os 10 anos de idade.
Aqui, o processo de Morse, ele é plenamente acessível, né?
Marcelo?
É,
totalmente. Totalmente.
É.
E ainda hoje se usa como esporte no radioamadorismo, né? Ainda se fazem concursos. Eu nunca
entrei. Já ouvi falar que comunicações a longa distância, em lugares muito inóspitos, ainda é o Morse que salva.
Olha, quando a propagação está praticamente toda fechada, que você não tem um sinalzinho, que a coisa fechou, que deu uma explosão solar, o Morse está... Você está copiando.
E só esse psi-psi a pessoa
copia.
Já
entende. E a senhora, desde lá,
ela
mostra, né?
Ela aprendeu para fazer o exame.
Eu aprendi porque ele dava aula para os outros e eu ficava não ter nada, né?
Uhum.
Aí depois eu fui e fiz o concurso também para a Rádio Amadora, que eu também sou, né?
Uhum.
E aí fiz concurso no Dentel lá no...
É, naquela época, na tua época já foi Dentel, né?
Eu fiz o curso, eu fiz o curso, não, fiz o teste.
Vocês chegaram a namorar?
Não, vou te contar.
Não,
vou te contar agora.
Sim,
basta, né? O negócio foi o seguinte.
Mas eu namorava onde, desculpa?
Morava aqui no Rio.
E ele estava onde?
Eu estava aqui também.
Espera
aí, agora que vai, o porquê do rádio, como é que o rádio amadorismo...
Mas nós,
e vamos fazer logo uma ressalva.
Nas comunicações, a nossa vida entrou através do telefone. De qualquer forma, é telecomunicação.
Por que que... Vou fazer uma ressalva. Atualmente, o radioamadorismo está muito desvalorizado.
Mas o radioamadorismo, ele foi... Como você estava falando?
Substituído pelo DDD.
Não, eu acho que não é pelo DDD, não, porque o DDD é caro. Eu acho que é pela conversa, pela internet.
Também.
Hoje, né? Eu diria que
também.
São duas formas.
Também. E ficou um pouco avacalhado.
É, duas formas que são complementares.
Uhum.
Uma, que é a forma de comunicação textual,
uhum,
né? E aí você tem o chat, né? Que é o mundo das vozes, o papo vozes, essas coisas.
É lá.
E você tem também hoje a telefonia, que equivale à comunicação de rádio amador mesmo, né? Você fala uma coisa, para fazer.
É.
E o vídeo também, né?
Agora você vê,
na verdade, tudo conflui no computador.
Não tem
a ver. Você sabe, Dangelo, que esse é um dos pontos que eu chamo atenção na minha tese? Que por que o computador se estabeleceu na vida do cego? A minha tese é porque ele confluiu todas as tecnologias.
É uma multimídia.
É, exatamente.
É uma multimídia.
Então você tem. A comunicação como era no tempo da radiotelegrafia e outras coisas, mudado, modificado.
Claro,
mas
claro.
A essência é a mesma.
É a mesma.
Tá? Você tem a comunicação escrita, como era no tempo do correio em papel.
É.
É o correio agora eletrônico, mas a essência é a mesma.
Uhum.
Entendeu? E assim, outras coisas, né? Agora, a grande importância, Dangelo, eu acho que pro cego, é a questão de ser acessível.
Não tem
a escrita em tinta, era uma coisa muito complicada para o cego.
Em tinta é.
Mundo, né? No computador, certo?
Não há problema nenhum.
Porque ele quer, né?
Então, acontece que... Aí tá, eu fiz exame para classe C, operava só em 80 metros, ficava até de madrugada para falar com a Argentina, com o Uruguai.
Desculpe, classe C, o que significa?
Aí, C, B, atualmente até acho que é mais ou menos.
C era quem entrava no...
Logo que entrava, você tinha uma certa limitação.
Só fazia teste, digamos, de ventilação.
Uhum.
Aí depois na classe B fazia telegrafia, legislação e
português. Aí você já ia operar em faixas que dava mais distância.
E depois
classe A você operava em todas as faixas.
Falava com
o que quiser.
Alcançava e então, fazia o teste também.
Agora uma coisa importante que você está falando, que a telegrafia, para você, a telegrafia não, que a
rádio,
ela tinha na sua... na sua legislação o ensino de português como uma coisa obrigatória.
Ah, olha, nós fazíamos prova de português para ser radioamador.
Que é uma coisa que hoje não se tem no chat.
Desgraçadamente.
Você vê as pessoas conversando e cometendo barbaridades.
Desgraçadamente.
Além de eles fazerem a nova grafia, que eles mudam, né?
Não, isso aí nós temos que dizer que combater, como eu disse naquele correio. Naquela coisa que eu mandei para todo mundo aí, né?
Se bem que a radiotelegrafia também trouxe uma série de palavras, de abreviaturas que só...
Ah, se usava para abreviar coisa. Aquilo eu botei naquele artigo lá.
Abreviatura...
Eu botei naquele artigo lá.
E nesse livrinho aí que o senhor está levando também tem, tem os resumos, os códigos, código Q, tudo...
Agora, veja bem. E aí, tá bom. Eu virei radioamador e tal, eu operava de madrugada para falar com o Uruguai em 80 metros, para lá.
E aprendeu espanhol também com ele?
Ah, dá, pá. O meu espanhol, eu tive no clássico, lá no Maria Soares, tive um ano, que era do regulamento do clássico. Mas o meu espanhol mesmo eu desenvolvi no rádio, falando aí com os irmãos, assim, los hermanos de rádio.
Até com certo sotaque bem...
Até porque, né, já com sotaque sulista... Bom, aí eu sempre tive uma mania de fazer municípios. Eu falava com municípios, falava em coisas. E eu tinha uma coisa, não sei te explicar o que é, por Santa Catarina. Eu ia falar... Santa Catarina, eu levantava as orelhas que nem cachorro perdigueiro, era um negócio esquisito. Bom, quando foi indo, comunicado daqui, comunicado dali, eu fiz um contato com Florianópolis. Aquela época, ligação telefônica daqui para lá era 14 horas e tu não falava, tu berrava. Terrível, nós pegamos.
Mas você não conseguia falar com o rádio com esse pessoal lá?
Falava!
Melhor que no telefone.
Falava toda a vida. E o que que aconteceu? Tinha um pessoal doente lá, que tinha um problema de câncer, o primeiro caso.
Sim.
Ai, coisa, não sei o que, eu tenho um remédio aí no Rio, tipo, tá, onde é o remédio? Ah, tá. Eu pegava isso, 5:30 da manhã, eu já estava com meus 20 anos. Pegava o nome do remédio lá, já estava na faculdade. Ia na farmácia.
E funciona como? Depois de ter passado a noite inteira telegrafando?
Não. Aí nessa época já não passava a noite toda, não. Aí mas isso não era na fonia. Engraçado que eu usei pouca telegrafia no rádio, viu? Eu sei morse e tudo, mas usei pouco. E o meu velho Lago, meu velho amigo professor Lago, ele era morsista mesmo. Ele fazia concurso e tudo. Aí o cara...
E não gostava de falar em voz.
E quase não, o Lago quase não gostava. Falava muito pouco. Eu já era, já fui mais... Aí eu passava na farmácia, comprava o remédio, chegava no aeroporto, fazia jornalismo ali na Casa de Itália, que era a Faculdade de Filosofia ali, da UB, e pegava um circular ali, chegava no aeroporto, ia lá na sala de voo, isso, mas essa muita coisa eu aprendi a andar sozinho, né? Dando cabeçada.
Sozinho e sem
bengala.
E eles deixavam você entrar na sala de voo?
Deixava. Naquela época deixava. Chegava lá na sala de voo.
É que tinha um radioamador também lá, o seu. Como era o nome dele? Eu esqueci.
Sacramento?
Não, não era Sacramento ali.
Sempre tem um elo.
Era um radioamador.
Eu chegava lá.
Uma coisa engraçada, né? Só um abrindo parênteses, porque eu quero, na verdade, puxar mais a sua cordinha aí. Essa questão de elos humanos e elos com coisas e com instituições e com situações, isso, na verdade, modifica imensamente a nossa vida, não é?
Mas toda a vida. Mas, claro, mas é a vida em sociedade. Não tem jeito.
E o radioamadorismo também tem...
E o radioamadorismo faz isso. Veja onde chegou a influência do radioamadorismo como elemento social. Chegava na sala de voo, pegava um piloto ou um comissário de bordo e dizia, escuta... Ele voava de DC-3, depois também eu acabei usando quando... Você tem que botar esse remédio na mão do fulano lá em Florianópolis.
Tem um café?
Café é bom. Aí... Aí eu sei, para encurtar a conversa, o remédio para o cidadão que estava com câncer, que me pediam às 5:30 da manhã...
Tome como você gosta, eu vou acompanhar.
Me pediu às 5h30 da manhã, às 1h30 da tarde estava lá no aeroporto de Silvio Luz, lá através da TAC, Transporte Aéreo Catarinense, que naquela época já tinha fundido com a Cruzeiro do Sul, na mão de um comissário, entregava lá pro gerente lá, não me lembro como é que a gente chamava ele, e o cara me fazia chamar.
Você sabe que essa coisa do papel social do radioamadorismo, algumas pessoas já me falaram, com quem eu já comecei, que sempre havia uma tendência das pessoas se conectarem às outras também no sentido de ajudar, não é verdade?
Mas não, claro, não tem a dúvida. O radioamador é aquela história do quem não vive para servir não serve para viver. É o lema do radioamador, pelo menos do antigo.
Deixa eu fazer uma pergunta aí, meio idiota. Você no radioamadorismo, você dizia que era cego?
Acidentalmente, se tivesse necessidade de dizer.
Quer dizer, você na verdade dali não era cego?
Não, o pessoal em Santa Catarina ficou sabendo depois. Aí quando ficaram sabendo, aí vem o resto da história. Aí esse negócio de aeroporto foi muitas vezes, muito remédio pra lá e muito...
Também não pediriam a ele.
É. Se soubesse naquela época, ele dizia, coitado, ele vai...
Eu fiquei muito aborrecida, né? Ele até aquela hora não sabia de nada. Eu fiquei muito aborrecida e disse, pô, não vou falar mais com ele. E ele sabia que eu tinha passado a noite trabalhando, que eu morava...
Eu cheguei tarde.
São João de Meriti. E... minha mãe estava me esperando. E eu não podia ficar à disposição dele, né? E além de tudo, ainda me incomodei, porque ali na Praça da República eu estava esperando na porta parada e todo mundo que passava, homem, marinheiro, não sei o que, tudo mexia, né? Aí eu disse, puxa, uma situação que esse cara me contou. Aí quando foi de noite, cheguei no serviço, eu vou dar uma ligada para ele, vou dar uma...
Esculacha.
Eu disse para ele, poxa, você não precisava fazer isso, porque as minhas colegas, muitas das vezes, marcavam encontro com assinante. E não ia. Ela ia, mas dizia assim, eu vou de vestido cor-de-rosa, não sei o quê, ou saia azul, não sei o que lá. Aí quando chegava lá, ela ficava olhando. Se o cara agradava, ela não ia. Ela ia embora. Ela não ia. E no dia seguinte dava uma desculpa qualquer e ia ao encontro de novo. Mas se não, já não ia mesmo. Então, os três, poxa, você foi fazer uma coisa dessa comigo, se você não estava disposto a me encontrar, eu não te pedi nada, né? Se você não estava disposto a me encontrar, você não precisava ter marcado assistindo para eu ir ao teu encontro, chegar no fim, você não ia. Não, aconteceu um acidente, não sei o que, não sei o que lá, mas amanhã a gente se encontra, não tem dúvida. Você me telefona para lá e não sei o que, não sei o que lá. Aí só que na hora que você for ao meu encontro, você vem ao meu encontro, porque eu não enxergo. Aí eu estava disposta a não ir mais de qualquer forma. Aí eu disse assim, poxa vida, pensei, né? Puxa, se agora eu disser para ele que eu não vou mesmo de qualquer forma, ele vai dizer, é porque eu não enxergo, porque eu falei para ela que eu não enxergo. Eu digo, eu não vou para namorar, não vou para nada, vou porque eu gosto de conversar com ele, né? Gosto de ouvir os conselhos dele, gosto... Então, eu vou para uma amizade, a gente não precisa... Não tem defeito, não tem uma coisa que vai me impedir de eu, né? Deu ir. Aí eu disse, tá bom, então nós vamos marcar e marcamos e encontramos. No dia seguinte de manhã eu telefonei para lá e ele já estava lá na Liga de
Janeiro. Ah, eu cheguei, eu saí de
mim. Aí eu...
Rio de Janeiro era
esperto. A minha jarrinha quebrou, aí eu estou fazendo café aqui na
Mas então, o que aconteceu? O radioamadorismo engrenou essa parte do namoro por causa do serviço de informações que eu era obrigado a recorrer, porque eu não podia consultar a lista telefônica, porque eu não enxergo. Então era 102 para lá e para cá de madrugada, fazia o favor lá para Florianópolis, me convidaram para ir passear, fui. E aí eu já a conhecia, e já tinha concluído...
Na verdade você não falou que era cego, você falou que era cego
só
por um tempo do jeito.
Coronel do jeito, sempre evitava.
E usou o fato de ser cego para pedir uma desculpa.
Claro, aí eu sei.
Tem uma chave de galão.
Não foi bem isso, né? Que realmente eu soube que ele acordou tarde, isso ele me disse. Eu acordei tarde, eu fiquei apavorado que eu ia chegar tarde, pedi a minha mãe para chamar um táxi enquanto eu me arrumava, E quando chegamos ali, que antes passava ali na Quibon, na Ponte de Niterói.
Ponte Ananeri, não existia Ponte Ananeri.
Tudo por ali, pelo lado de lá, né? Não tinha
ali
ponte.
Tinha um.
Aí o que aconteceu? Ali tinha havido um acidente. E casualmente os colegas, quando chegaram de noite, estavam comentando sobre o acidente que houve.
Então você viu que
era realmente. Ele não tinha medido mentira. Aí ele, bom, então. Ele chegou atrasado mesmo e tudo, e também não...
Tá. Aí, né? Veja bem, mas vai o rádio ainda. O rádio ainda, mais uma vez, na minha vida. Começou já naquele negócio lá do lago, que eu cheguei na porta, comecei a dizer letra e tal, quer dizer, fui alfabetizado. Estava sendo alfabetizado, provavelmente dito. E foi alfabetizado em Morse e tal, coisa, datilografia.
Você, você sabe que tem muitas pessoas... Muitos professores que ainda hoje não querem que seus alunos cegos sejam alfabetizados com o auxílio do computador.
Não, mas isso é bobagem.
É que nem o caso, por exemplo, não, esse sujeito é pequenininho, não pode aprender Morse, já pensou?
A isso!
A minha
exatamente.
Antes de saber escrever.
Eu tenho que fazer uns comentários.
Pequenininho, ela já batia, já escrevia tudo errado, mas escrevia.
Eu tenho que fazer uns comentários sobre esse problema da alfabetização do computador, mas isso é posterior, é para outro papo. Então, em Florianópolis, eu fui bem recebido, fiquei na casa de um amigo, rádio amador, claro. Me apresentou a todo mundo, não sei o que. E eu já estou pensando em emprego, né? Estava no segundo, terceiro ano de direito e tinha acabado o jornalismo. Quarto ano de direito, no caso.
Quarto ano,
dois últimos, né? Quarto e quinto. Eram cinco anos. Jornalismo eram três anos, eu já tinha concluído. Aí eu comecei a me articular, né? Aí um trabalho que eu fiz aí sobre o aproveitamento social do o aproveitamento social do valor econômico do elemento com deficiência. Eu consegui, através dos colegas radioamadores, um convite para ser o orador oficial de uma conferência de Rotary em Blumenau.
Olha que coisa bacana.
Ah, isso em então,
você está colocando aí uma coisa muito importante. E os radioamadores, eles, de certa maneira, formam uma rede de promoção dos seus participantes.
Não, não quero dúvida. Eu encontrei ali elementos maçons, que me ajudaram muito lá no trabalho, e elementos rotarianos, que foi o caso agora, me convidaram. Eu fui lá,
e
fiz...
O radioamador tinha em todas as faixas de...
Não tinha, tem não, ainda, né?
Não.
Só que estava
vacado. Mas hoje já...
Aquele artigo ali que eu te dei, do manualzinho do radioamador, tem ali a filosofia do amadorismo, que é onde as classes se encontram. Isso é o negócio do amadorismo.
Você tinha um industrial, tinha um...
Tinha industrial, tinha carpinteiro, tinha semi-analfabeto, tinha piloto.
Tinha
um encontro de classes.
Tinha maçonaria, tinha...
Né? Então, me convidaram. Aí, lógico, eu fui, fiz a palestra e tal, sempre ficando na casa de colegas lá e tal.
Foi bem recebido a palestra?
Bem, foi bem. Desta palestra, claro...
Isso também deu para eu acho. Deu para você uma sensação de poder.
Claro, mas eu já estava tecendo os pauzinhos. Essa palestra...
O que você quer dizer com tecendo os pauzinhos?
É, arranjar um emprego.
E ele estava procurando um amigo daqui e dali, então, fazendo a palestra, ele se promoveu.
Aí eles me convidaram, isso aí já é 1962, eles me convidaram para trabalhar no SESI. Eu fui contratado durante... 6 meses, depois me nomearam, nós éramos todos auxiliares administrativos, eu fui para lá para desenvolver, pesquisar nas indústrias atividades factíveis por elemento com deficiência, em geral. E empreguei alguns. E muito curioso, veja como é a vida. Eu chegava numa fábrica, e lá tem um negócio lá que cego podia fazer. Eu chegava lá, trabalhava como operário mesmo, manga de camisa e tal, funcionário do SESI. E tal, então eu sei que chegava, não estava aqui, encontrei muito boa vontade de empregado, de gerente. Aí eu chegava com o meu amigo.
Preconceito não?
Às vezes.
Pouca coisa.
Às vezes, mas sabe que quem. Que, você sabe.
Ele sabia
o caso é o seguinte.
Era torpedor.
É, eu hoje sou um cara mais maneiro. Mas eu tinha que ser torpedor. Se eu não fosse torpedudo, eu não teria conseguido fazer o que fiz. Tá, também não é porque eu quisesse ser torpedudo, era o jeito, foi a vida. Então, eu chegava para um amigo lá, meu amigo até eu comia na casa dele, pagava a pensão para ele, ele era vice-consul de Itália. Ele disse, Cunha, lá naquela fábrica, assim você conhece o dono? Ah, eu conheço, tá, é meu irmão lá na maçonaria. Eu digo, ah, é? Então lá tem um negócio lá que cego pode fazer. Em vez de ficar o ofício do cego, do César, e não sei o quê, eu ia via maçom, via mafiosamente, né, no bom sentido.
Uma pergunta, isso que você está colocando é uma coisa muito interessante. É. Os cegos, em geral, usam esse tipo de estratagema? Ou
sei lá, eu usei.
Você não quer nem saber, você sabe que você usou?
Eu usei.
Sabe por quê, Daniel, que eu estou fazendo essa pergunta? Por quê? A gente está acostumado a lidar com cegos, você ainda tem quase 14 anos de
conheço, aham.
E tem muitas pessoas cegas que se diferenciam das outras, elas vencem. E tem muitos que não vencem coisa nenhuma.
Mas isso é um ser humano.
Qual é a chave, então, D'Angelo? Qual é a chave do cego?
Oportunidades, é. Por isso que eu te digo,
é um fogo interior, é o quê? São boas relações?
Boas relações, o fogo interior, o espírito de porco do sujeito, que eu me reconheço como tal.
Família,
mas família é fundamental. Por que nós estamos nessa situação que está aí?
E nós
falta de, não é família, não é família, porque com certidão de casamento, não sei o que, é bonitinho, não é isso. É a célula da sociedade. É o grupo, porque você vive primeiro no grupo. Se esse grupo é desintegrado, né, você vê qual é a deficiência da escola primária atualmente. É que a família não participa da escola, não vai na escola. A criança vai de ônibus para a escola.
Nem leva a criança na escola.
Então não tem contato, porque a professora, coitadinha, já ganha mal. Não é motivada.
E muitas das vezes, quando ela vai ensinar para o filho, exigir ou chamar a atenção do filho, a mãe vem ensinando.
Ou o próprio filho agride, como tem acontecido aí.
Ensina para quê, né? Ela não pode exigir.
Então essa unidade familiar, aí é a célula da sociedade, caramba. Não é isso, não é catolicismo, não é espiritismo, não é nada. Isso é sociologia, não é? É a célula da sociedade, é a família. E a família compreendo como? A sociedade eu compreendo como 3, 4 unidades, né? Que é família, depois escola, depois trabalho, depois previdência social. Quando uma dessas falha, dá noção dessa porcaria que está aí. E está falhando família, está falhando a escola, aí falha o trabalho porque o cara não é habilitado, e está falhando a previdência social porque está nessa imundice, nessa vergonha que está aí.
Por causa da habilitação dele, né?
Agora, claro, eu me impus por quê?
Se ele não tivesse capacidade.
Um bom curso de jornalismo, não fui dos melhores alunos. Aliás, está dito aí nos meus artigos. Não fui dos melhores alunos, nem no ginásio eu fui bom aluno. Mas eu fiz um bom curso de jornalismo, tive bons professores. Fiz um bom curso de direito. Tirei 10, tirei 2 também.
Você foi aluno do Benjamin na sua...
Até o ginásio.
Sim, me diz uma coisa. As pessoas hoje em dia criticam muito o Benjamin. Eu não quero nem saber se ele está bem ou se está mal. Eu quero saber, naquela época, o Benjamin produzia um aluno preparado?
Produzia. Nós éramos equiparados ao Colégio Pedro II. É. Nós estudávamos por livros de professores do Pedro II, livros em Braille. Nós tínhamos.
Quem escreveu esse livro?
A imprensa Braille.
Imprensa lá no
próprio Benjamin Constant. Certo? Então, a escola especializada, que nem muitas vezes não é tão especializada, a escola especializada é fundamental.
Muitos alunos do Benjamin Constant saíam direto para. Não na época do Luiz, que inclusive houve brigas e aborrecimentos e tudo por causa disso, porque o Pedro II não recebia ainda, mas depois.
Curioso, um absurdo. Nós estudávamos por livros do Pedro II, éramos equiparados ao Pedro II, e o Pedro II não nos aceitou inicialmente como alunos. Eu tinha um Pedro II aqui em Engenho Novo, eu fui obrigado a estudar em Copacabana, no Malha Soares, porque lá a dona Stefani
recebia os alunos deficientes. Tinha vários.
Abriu?
abriu a coisa para os
vários.
Vários.
E havia. E o Pedro II vontade, sim, havia uma reserva de vagas.
Não. Nada de reserva, nada de cotas.
O aluno fazia o concurso, passava em prática.
Ela
aceitava os alunos.
Nós concluíamos o ginásio.
Sim, fazia a prova, passou. Não,
claro. Claro, eu
qualquer pessoa.
Sem dúvida, turma normal, comum.
Foi da mesma forma, ele fez dois vestibulares, porque talvez pensou, né, não sei, na cabeça dele, que podia não passar nunca.
Não, eu queria fazer, eu gostava de jornalismo e queria fazer direito, porque me botaram na cabeça. Porque era um curso que abre muitas portas.
Faculdades juntas, paralelas.
Mas vamos lá ao tema do rádio, porque esse é o tema principal.
Do rádio, pois é.
Você então, é uma pessoa que é complicado a gente conversar, porque você tem tantas coisas que você tem que dizer. Se a gente ficar deixando você falar, você vai...
Mas nós temos muito tempo. Você vai perguntando, o rádio, então, onde influenciou o radioamadorismo na minha vida? Em tudo, rapaz, em tudo.
Porque justamente...
Desde o processo...
Até no nosso namoro, até na nossa vida, ele foi para Santa Catarina, ficou lá trabalhando, e eu aqui no Rio.
Ah, sim, peraí. Então dali eu fui empregado no SESI, né?
O rádio está ligado em tudo. É. Nosso filho, no início, por causa do radioamadorismo, ele estava fazendo umas experiências de rádio, ele estava fazendo um negócio que fazia uma...
Um oscilador de áudio.
Fazia igual um boi.
Oscilador de áudio para telegrafia.
Só fazer esse barulho de criança, de bebezinho. Peraí, para com esse negócio que daqui a pouco ele vai começar a rugir, né?
Ou então vai começar a falar em morte.
É. Mas então, alfabetização. Me deu uma dinâmica na alfabetização, esse acidente com o lago, na porta do lago, me levou a conhecer geografia pra chuchu, né? O radioamadorismo. Me levou a Santa Catarina para fazer servir favores lá para o pessoal, levando remédio via transporte aéreo catarinense.
A colocação dos deficientes.
Me deu essa chance no SESI, que eu levei para lá, como diz o Adilson, o cara que eu reabilitei lá. Ele não inventou a roda, ele trouxe a roda para Santa Catarina. Quer dizer, não é
ele. Adilson, você está falando, é o Adilson Ventura?
Ele foi. Isso é outra história. Ele foi praticamente reabilitado por mim.
Alfabetizado no Braille, na datilografia.
E ele
andava na rua só.
De rádio? Ele chegou a ser radioamador, mas não operou muito, não. Ele não tem
tempo. Ele fez mais pesquisa.
Ele é um homem da política, né?
Ele é político.
Ele fez mais pesquisa. Por causa da necessidade de
também,
comunicação.
Também fez pesquisa. Pesquisa era a faixa do cidadão, que era um negócio livre. Era, não? É mais livre que o radioamadorismo.
Ele comprava o equipamento. Podia,
instalava e pronto.
Podia,
bem, então,
não precisava fazer.
Então, o radioamadorismo, ou o amadorismo, de alguma forma, me deu... Está tudo ligado aí. Aí eu fui para Santa Catarina...
Com confiança, inclusive?
Tudo.
Também.
Tudo, porque ele era o comandante do negócio, assim, ele entrava no rádio, fazia, mexia, trocava de frequência.
Outra coisa,
os rádios antigamente, eles tinham acessibilidade?
Mais ou menos. Veja bem, os meus transmissores, eu tive transmissor comprado na época da válvula, mas muitos dos meus transmissores eu fiz. Um amigo fazia a solda para mim, colega radioamador, depois ela aprendeu a fazer solda, ela faz uma solda profissional. Aí depois veio o transistor e tal, agora eu estou meio afastado da coisa. Mas sim, eu operei rádio que eu montei.
Ah,
esse é o prazer do radioamadorismo é montar os troços.
A maioria.
Então você aprendeu não só a questão, digamos,
do Morse.
Do Morse e
a legislação, não, a eletricidade. Lá no colégio. Benjamin Constant.
Para ser radioamador de rádio eletricidade.
Fazia a radioeletricidade, fazia a prova.
Na classe A e B fazia.
Era mais sério.
Eletricidade.
Aquela parte de física que se dava, nem sei se dá ainda, no secundário. Aquela parte de física, de lei de Ohm, aquela coisa toda.
Uhum.
E aí, quer dizer, o elemento válvula de rádio, por exemplo, eu domino perfeitamente, compreendo, entendo, e até acho hoje que o engenheiro que não conheça termodinâmica, termoiônica, que não conheça a válvula, o princípio da válvula, ele não vai ser um bom engenheiro de de material sólido, de transistor, de integrado. Então, que a termoiônica, ela enfia, ela é a base do negócio. É a termoiônica, a válvula de rádio. Bom, esse aí é outro assunto. Aí, estou lá eu no SESI, mexendo com meus colegas lá da maçonaria, ó, fulano lá tem uma vaga, sabe? Arrumava a vaga para botava o cara lá. Empreguei pouca gente, mas empreguei alguns. Empreguei o próprio Adilson Ventura. Foi empregado na fábrica de rendas inicialmente. Enquanto ele fazia, acabava de concluir o supletivo dele, depois foi fazer história na UFSC.
Uhum.
Tá. Então, e o telefone, meu amigo? O telefone para Santa Catarina continuava uma porcaria. Tinha a Radional, que operava de manhã e de tarde durante uma hora, que era rádio mesmo, rádio antena rômbica. Então, a gente falava razoavelmente bem. E tinha a linha física, que era via São Paulo e chegava lá, tudo era mais ruído do que ir. E ela telefonista, nessa época ela já estava no setor interurbano. Aí onde é que entrava o rádio? Eu entrava lá de tarde, falava, chamava Rio, o meu amigo, um amigo, vários, mas principalmente um, que atualmente até está... Atualmente até está sofrendo, né?
Nosso Santo Antônio.
Ô Ivan, opa, YCCO. Tá, telefone
pra... Essa pessoa é uma pessoa muito querida.
Muito. Ivan, telefone pra Henriqueta aí, que eu tô no rádio, põe o telefone, liga a Maricota. A Maricota era a conexão do telefone, da linha telefônica com o rádio. Aí eu falava, só que era uma única.
Coisa interessante, você está colocando aqui que naquela época... Já se fazia essa fusão.
Fazia.
Porque você vê hoje o computador e o telefone.
Vou mostrar
para você quando você se reabilita dessa emoção, de lembrar do seu amigo.
É, nossa amiga.
É, você sabe que essa semana passada eu comprei uns créditos chamados Skype para falar com minha mulher. E o preço é baratíssimo. Eu estava em Brasília.
Aham.
Aí com o meu computador ligado na internet, aí eu discava no meu computador para o telefone da minha casa.
Isso.
Então eu pagava...
Eu tenho uma sobrinha que está na Espanha, ela tem um telefone daqui do Rio. É. O número é como se eu estivesse falando aqui para o...
E é via computador.
E é interessante...
E o preço é local.
Porque
é
o que você fazia. O que você fazia naquela época? Você conectava as duas mídias.
A legislação não permitia fazer maricota. A gente fazia de abelhão do que era. Fazia. A legislação não permitia.
Ficava ouvindo rádio, aí eu via que ele entrava... E ficava escutando para ver se o Ivan ia atender. O Ivan demorava muito a atender.
Ligava para ele,
telefonar para ele. Ah, Ivan, por favor, diga para ele que eu estou ouvindo. Aí ele me reporta o que ele quer falar e não tem problema. Aí Ivan, que nada, que não vou... E eu morria de vergonha, que eu não estava habituada com nada disso, né? Aí ele me ligava no rádio para falar com o Luiz. E eu ficava, não sabia o que eu ia falar, e eles falavam de lá.
Ela ficava na coruja num rádio valvulado. Aquela época era valvulado, né? Um rádio de noveleiro, chamado noveleiro, né? Rádio de novela, um rádio valvulado. Ela me ouvia, chamando em 40 metros. A propagação também ajudava naquela época. Depois a propagação ficou uma porcaria. Tá esquisito.
Mas olha, agora vamos falar mal do rádio.
Ah.
Você sabe que todas as coisas da nossa vida têm seu lado bom e têm seu lado mal.
É, claro.
E qual é o lado mal? Do rádio.
O lado mal do rádio.
Do rádio amador.
Do rádio amadorismo.
Do rádio amadorismo.
Não, mas claro que você pode falar sobre os dois, mas eu estou mais interessado no rádio amadorismo.
No rádio amadorismo.
O que ele tem esquisito? O que ele não é legal?
A gente. Não é legal. Hoje está muito aberto. Meu Deus, vamos fazer um paralelo. Eu, para entrar na faculdade, eu tive que tirar folha corrida. Hoje. Sem querer desprezar ninguém.
Mas também, para entrar no radioamadorismo, também tinha que ter.
Hoje, desculpe a expressão desagradável, chula, mas qualquer um, quer dizer, o sujeito aí que não tem moral, então avacalhou muito.
O presidente da casa.
Avacalhou muito, né? E outra coisa, o radioamadorismo, das experiências...
Você não está sendo assim preconceituoso, não, meu amigo?
Não, infelizmente. Mas aí é a sociedade. Se nós formos para o lado do kardecismo, apenas para dar um rótulozinho, é espírito atrasado. Vamos fazer o quê? Mas aí nós vivemos em sociedade. A sociedade tem as suas regras. Você sabe que a democracia...
comunicações desenvolvidas dessa forma, o radioamadorismo não tinha nada que fosse condenado.
Se alguém falava palavrão ou uma palavra.
Não falava. Aí se falasse, a gente cortava o cara.
Não falava.
Não falava.
Começaram com palavrão.
E já tinha muita mulher.
Foi na parte do PX.
Aliás, já tinha. Havia pouca mulher.
70 e quanto?
O PX é que afacalhou o negócio.
O PX
é a faixa de cidadão. Que era livre. Mas então.
Porque a pessoa entrava no PX, se acostumava com aquilo, depois levou a isso.
Mas aí. Só é vacalhão.
Olha, tinha gente que fazia a faixa, uma faixa lá que era chamada.
Era o clandestino. Era um rádio amador que não tinha feito
exame. Pessoas que gostavam muito do rádio, ou não fazia exame e não passava, ou não queria fazer exame, porque tinha medo. Pois não,
deve estar frio. Pior que deve estar frio, Antônio.
Se ele toma assim, não tem problema. Eu posso fazer, porque eu faço os pouquinhos também, porque ele não toma café velho nem frio.
Não, né? Tá bom, frio não.
Aí essas pessoas que que gostavam do radioamadorismo, mas que não tinham o prefixo para falar, então eles entravam
mas
fora.
Eram clandestinos, amadores clandestinos.
Eles geralmente eram chamados as pessoas que ouviam o rádio, mas não entravam, que só gostavam do radioamadorismo.
Só que havia a coruja, né? Aliás, a grande escola do radioamadorismo era a coruja.
Era a coruja.
Eu ouvi.
Ficava escutando, aí aprendia o código. Porque aí ele aprendia o código.
Código
que... Ele aprendia as gírias do radioamadorismo, que ele ficava ouvindo, ele gostava, como quem ouve um rádio comum hoje, compreende? Então ele ficava por dentro daquelas coisas, tudo.
Veja bem,
e aí
na
ele
época...
entrava fora da faixa, mas mesmo essa gente que entrava fora da faixa, não usava as expressões.
Não, de jeito nenhum.
Não usava.
Mas eu já ouvi falar uma história, não sei se isso é verdadeiro ou se isso é falso.
Olha.
Que a gente que não entende, no riscado, a gente escuta umas besteiras.
Ah.
E havia um grupo de detonadores. Vocês já ouviram falar dessa história?
Não.
Que pessoas que entravam ali para perturbar a conversação.
Havia.
Isso entrou mesmo mais
depois do PX.
Foi na parte
de
70 e...
depois de 70 e pouco.
E o que essa gente queria, afinal?
Companheiro, o que que o sujeito... Por que que sai o sujeito na rua chutando lá...
Lata de lixo, batendo nos outros...
Por quê?
Era uma coisa moral.
E qual era o artifício que esse sujeito usava?
Geralmente não era um
radioamador. Ah, tá. O sujeito montava o transmissor, entrava e interferia na frequência. A gente está falando do sujeito botava o transmissor botava na mesma frequência.
E não era um radioamador.
Fazer barulho.
E não era um radioamador.
Espírito de porco. É um espírito de porco. Era um mal. Às vezes por brincadeira.
Mas você se irritou umas
vezes. Se a gente não sabia quem era. Eram os clandestinos, né? Eram clandestinos que enchiam o saco. Inclusive algum prefixado que também tinha mania de encher o saco de outro.
É
o espírito de porco, companheiro. É um ser humano.
Mas eu tenho certeza que você alguma vez deve ter brigado feio com algum desses.
Olha, se a gente sabia quem era, dava em cima mesmo.
Aí fala. O que significa dava em cima?
Não. Você faz, localizava o cara. Aí a gente já dizia pro outro, olha, fulano tá aí, tá interferindo, não sei o quê.
Ia na casa do cara e dava uma sacolada.
Não, também, a gente poderia... Não chegava a isso.
Podia ter colegas, outros que conheciam ir lá, falar...
O que se sabia e poderia fazer mesmo era chamar, era comunicar ao Dentel. O Dentel já na época da Revolução, né?
Não, era
mas antes era a ECT mesmo, os Correios e Telégrafos, e sugeria lá, localizava a estação como clandestina, lacrava, vazia, etc. Isso que até hoje se faz, né? Até hoje se faz, inclusive hoje nas rádios comunitárias.
Também hoje se faz isso, né? Você vê uma coisa pornográfica, você pode denunciar, né?
Exatamente. Mas então,
há casos, só uma curiosidade, há casos de detonadores ou de pessoas radioamadoras que tenham sido presas ou coisa assim?
Olha, é o seguinte, veja bem, na época em que eu entrei, que eu era ainda de 1953, eram os ainda primórdios do rádio, digamos assim.
Era muito ordeiro,
né? Havia o decreto-lei 21.111, que era da época da ditadura do Estado Novo, em que se você levasse a sério mesmo, você tinha que ligar a estação, pegar o microfone e ficar olhando. Porque o DOPS poderia, o DOPS, naquela época era DIP, né? Poderia achar que o camarada era. Era subversivo, etc. E tal.
Tinha aquela depois, coisa do comunismo também, naquela época? Ou não?
Poderia ter. Eu não me lembro de nenhum caso, mas poderia ter, sim. Poderia.
É, isso aconteceu depois da Revolução, né?
Aí depois, com o andar do tempo, veio a modificação da legislação, atualizou muita coisa, mas também muita coisa ficou descaracterizada, sabe? Eu vou lhe contar, agora está me ocorrendo uma coisa aqui, conversa puxa conversa, eu me lembrei de um fato agora que pode ilustrar isso aí, mutatis mutandis, né? Eu me lembro de um coronel que morava aqui perto, que na época do meu filho estava no colégio militar, e ele, o meu pai era militar também, era músico, eu já falei isso lá atrás, e esse coronel chegou aí comentando que o que você vai ser, você vai para a academia, não sei o quê. Eu não queria que ele fosse para a academia, mas enfim, bom, o colégio militar valeu muito a pena e tudo. Aí ele disse, olha, eu estive aconselhando meu sobrinho, olha, o que está dando muito dinheiro é ortopedia, vai fazer medicina, vai ser um ortopedista, quer dizer, olha a moral do próprio. Vai ser ortopedista porque está dando muito dinheiro. Então você aplica...
Essa visão.
Você aplica...
Né? Não tem questão de talento, não tem questão de nada.
Também aí, quando abriram muito as portas do radioamadorismo, também aconteceu isso. O cara foi ser radioamador por dar status.
Exatamente.
O cara tinha um prefixo de radioamador, ainda mais milico.
E o radioamador...
Não todos.
Nós tivemos... Todas as cidades tinham um.
Sim, então, era uma capilaridade enorme.
Nunca era desconhecido. Você ia viajar, digamos, para um determinado lugar, procurava lá no guia do rádio amador, a relação do QRA-QTH, que era o nome em
inglês,
né? Guia rádio. Aí a gente procurava lá, tem um rádio amador lá, tem três rádio amadores.
Chegava lá, ia visitar, ia conhecer.
Assim, não, cara, sou rádio amador, tem Y e tal.
Mas o rádio teve...
E aí você sabe como eu estou, claro?